Lição 5. Santidade é um coração não dividido. Objetivos da lição. Ao final desta lição, o aluno deverá 1. Entender que o termo perfeito no Antigo Testamento se refere a um coração não dividido. 2. Reconhecer o perigo espiritual de um coração dividido. 3. Entregar um sim sem questionamentos a Deus. 4. Memorizar o Salmo 86, 11 ao 12. Caleb, um homem com um coração não dividido. O povo de Israel estava pronto para entrar em Canaã. Deus os tinha trazido do deserto e eles estavam a pouca distância da terra prometida. Moisés enviou 12 espias para estudar a terra. Depois de 40 dias, os espias voltaram com belas uvas e reportaram sobre as maravilhas de Canaã. Porém, eles disseram: "Os cananeus são fortes e vivem em grandes cidades. Nós parecíamos como gafanhotos perto deles." Apenas 2 espias, Josué e Caleb, acreditaram na promessa de vitória dada por Deus. Caleb disse: "Subamos e tomemos posse da terra. É certo que venceremos." Números 13, 30. Josué e Caleb viram a mesma terra que os outros espias. Eles viram cidades com muros enormes. Eles viram grandes guerreiros. Mas Josué e Caleb viram algo que os outros espias não viram. Eles viram que o Deus que trouxe Israel para fora do Egito os levaria para dentro de Canaã. Eles viram que o Deus que destruiu o exército de Faraó destruiria os muros de Jericó. Eles viram que o Deus de Abraão era o Deus de Moisés. Deus disse que Caleb tem outro espírito e me segue com integridade. Números 14, 24. Porque não acreditaram nele, Deus condenou a geração adulta a morrer no deserto. 40 anos depois, Israel entrou em Canaã e era tempo de dividir a terra. Caleb tinha mais de 80 anos. Ele disse a Josué: "Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Dê-me, pois, a região montanhosa." Sim, existiam cidades fortes e poderosos guerreiros, mas Caleb tinha confiança nas promessas de Deus. "Eu os expulsarei de lá, como ele prometeu." Josué 14, 11 ao 12. O que deu a Caleb tanta confiança? Um coração não dividido. Caleb disse: "Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, ao meu Deus." Josué 14, 8. Caleb confiou em Deus com todo o seu coração. Caleb era um homem com um coração não dividido. Um coração perfeito é um coração não dividido. Os livros históricos contam da trágica falha de Israel em ser o que Deus chamou seu povo a ser. Os livros históricos mostram como Israel se desviou do plano de Deus. Israel foi chamado para representar Deus às outras nações. Ao invés disso, se voltou para os falsos deuses. Por causa de sua falha, Israel foi derrotado e levado ao exílio. Sua glória se tornou vergonha. Junto às figuras trágicas de infidelidade, os livros históricos mostram pessoas santas que fielmente serviram a Deus. Enquanto muitos em Israel eram infiéis a Deus, Juízes, uma jovem viúva moabita, era fiel. Ruth, mesmo no exílio, segundo Reis, uma jovem judia obedeceu ao chamado de Deus e salvou seu povo, Esther. Essas pessoas obedeceram a Deus com todo o seu coração. Elas eram santas. Os livros históricos ensinam que ser santo significa servir a Deus com completa lealdade. Não deve existir um rival para nosso amor a Deus. Santidade não significa uma performance perfeita. Santidade significa servir a Deus com um coração não dividido. Ser santo significa que pertencemos a Deus completamente. Nos livros históricos, existem diversos exemplos destes conceitos de completude e perfeição. Um exército com um propósito não dividido. Depois da morte de Saul, as tribos do norte coroaram Isbosete como rei, enquanto Judá seguiu Davi. Existia uma guerra civil de 2 anos em que Davi liderou Judá contra as tribos do norte. Depois de 2 anos, Isbosete foi assassinado pelos seus próprios capitães. O exército se uniu para coroar Davi como rei de todo Israel. a nação, estava agora unida debaixo de um rei. Todos estes homens de guerra, postos em ordem de batalha, com coração inteiro, Shalem, vieram a Hebrom para levantar a Davi rei sobre todo Israel. E também todo o resto de Israel tinha o mesmo coração para levantar a Davi rei. 1 Crônicas 12:38. A nação era completamente leal a Davi. Eles estavam unidos sob o comando de um rei. Nesse versículo, Shalem não é um termo religioso, é um termo político. Neste contexto, Shalem significa ter uma lealdade não dividida ao rei. Um altar com pedras não lavradas. Quando Israel chegou na Terra Prometida, Josué construiu um altar no Monte Ebal. Josué construiu o altar de pedras não lavradas, Shalem, nas quais não se usou ferramenta de ferro. Josué 8:31. Shalem significa inteira ou perfeita. Ser Shalem é não estar dividido. Um coração não dividido. Na dedicação do templo, Salomão chamou o povo de Israel para servir a Deus com corações não divididos. Mas vocês têm um coração íntegro, Shalem, para com o Senhor, o nosso Deus, para viverem por seus decretos e obedecerem aos seus mandamentos, como acontece hoje. 1 Reis 8:61. Este é o mesmo conceito que descreve o exército unido sob o comando de Davi. É o mesmo conceito que descreve as pedras não lavradas. Salomão chamou Israel à fidelidade não dividida a Deus. Se o povo de Israel tivesse este coração não dividido, eles andariam nos seus decretos e obedeceriam a seus mandamentos. Uma pessoa com coração não dividido, de boa vontade, obedece a Deus. Corações divididos e corações não divididos. A história dos reis de Israel mostra que Deus chama seu povo a servi-lo com corações não divididos. Deus está procurando por um povo santo. Deus está procurando por corações não divididos. Rei Salomão, um coração dividido. Na dedicação do templo, Salomão chamou Israel a servir a Deus com corações não divididos. Infelizmente, Salomão não seguiu seu próprio conselho. À medida que Salomão foi envelhecendo, suas mulheres o induziram a voltar-se para outros deuses, e o seu coração já não era totalmente dedicado, Shalem, ao Senhor, o seu Deus, como fora o coração do seu pai Davi. 1 Reis 11:4. O coração de Salomão estava dividido. Ele queria adorar o Deus de Israel enquanto adorava outros deuses. Você não pode ser leal a Jeová e a outros deuses. O autor do livro de 1 Reis não fala que Salomão parou de adorar a Jeová. Salomão continuou oferecendo sacrifícios no templo, mas seu coração estava dividido. Ele tentou servir a Deus com um coração dividido. Rei Davi, um coração não dividido. Em 1 Reis 11:4, lemos sobre a perspectiva de Deus sobre o coração de Davi e de Salomão. O coração de Davi não era dividido. O coração de Salomão era dividido. De uma perspectiva humana, podemos considerar o adultério seguido de assassinato cometidos por Davi bem pior do que o pecado de Salomão. Porque o autor de Reis diz que o coração de Davi era totalmente dedicado ao Senhor. A diferença é a resposta de Davi ao pecado. Quando o profeta confrontou Davi, ele imediatamente se arrependeu. Davi não se defendeu. Pelo contrário, ele confessou a Deus: contra ti, só contra ti, pequei e fiz o que tu reprovas. Salmo 51:4. Davi serviu a Deus com um coração não dividido. Seu coração era Shalem. Seu coração não era dividido. Salmos 86 ilustra a fome de Davi por um coração não dividido. No Salmo 86, Davi ora por livramento de inimigos que tentavam matá-lo. No meio desta oração, clamou: dá-me um coração inteiramente fiel para que eu tema o teu nome. Salmos 86, 11. Davi está orando por um coração não dividido. Davi buscou servir a Deus com um coração perfeito. Rei Asa, um coração dividido. Asa chegou ao trono de Judá em 910 a.C. Ele era comprometido com Jeová. Ele destruiu os altares de falsos deuses. Ele quebrou os lugares altos que eram usados para adoração de ídolos. Quando o general etíope Zerá atacou Judá com um enorme exército, Asa clamou a Deus por livramento. Senhor, não há ninguém como tu para ajudar os fracos contra os poderosos. Ajuda-nos, ó Senhor, ó nosso Deus, pois em ti pomos a nossa confiança e em teu nome viemos contra este imenso exército. Ó Senhor, tu és o nosso Deus, não deixes o homem prevalecer contra ti. Segundo Crônicas 14:11. Deus respondeu à oração de Asa. O Senhor derrotou os etíopes diante de Asa e de Judá. Segundo Crônicas 14:12. Asa colocou sua completa confiança em Deus, e Deus deu a ele uma grande vitória. Passaram-se 20 anos, e Asa encarou um novo teste. Desta vez, Baasa, o rei das tribos do norte, ameaçou Judá. Com medo, Asa decidiu construir uma aliança militar com outra nação. Ele assinou um tratado com Ben-Hadad, rei da Síria. Ao invés de confiar apenas em Deus, Asa colocou sua confiança em um rei pagão. Em resposta, o profeta Hanani lembrou Asa de uma vitória passada sobre o grande exército etíope. Ele lembrou Asa que quando você pediu ajuda ao Senhor, ele os entregou em suas mãos. Por que Deus fez isso? Porque os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Segundo Crônicas 16:9. Quando Asa confiou totalmente em Deus, ele o concedeu uma grande vitória. Porém, agora Asa estava dependendo em um rei sírio, porque Asa não mais confiava somente em Deus. Deus não mais o livraria do perigo. Hanani alertou que Asa teria guerras pelo resto de seu reinado. Os anos finais do reinado de Asa são uma mera sombra da brilhante promessa de seus primeiros anos. Mais tarde na sua vida, Asa ficou doente, mas não buscou a ajuda do Senhor, segundo Crônicas 16:12. O reinado de Asa foi melhor do que de muitos outros reis. Asa nunca abandonou a adoração de Jeová, mas seu coração não estava inteiro diante de Deus. Ele falhou em confiar completamente em Deus. Por causa disso, Asa não alcançou o melhor de Deus. A vida de Asa é uma poderosa ilustração do perigo de um coração dividido. Na primeira história, Asa confiou completamente em Deus. Na segunda história, ele continuou a servir como líder do povo de Deus, mas seu coração não estava perfeito. Ao invés de confiar totalmente em Deus, ele assinou um tratado com o inimigo de Deus. Asa tinha um coração dividido. Rei Amazias, um coração dividido. Amazias mostra o perigo de um coração dividido. O reinado de Amazias começou com grande promessa. Ele fez o que o Senhor aprova. Segundo Reis 14:3. Segundo Crônicas 25:2. Como Asa, Amazias começou bem. Porém, tanto em Reis como em Crônicas, existem alertas de perigo. O autor de Reis fala que Amazias fez o que o Senhor aprova, mas não como Davi, seu predecessor. O autor de Crônicas diz que Amazias fez o que o Senhor aprova, mas não de todo o coração. Ele não removeu os lugares altos. Por causa disso, o povo continuou sacrificando aos falsos deuses. Um líder com o coração dividido conduz a nação a ter problemas. Como Asa, Amazias descobriu que servir a Deus com um coração dividido traz problemas. Embora o reinado de Amazias tenha começado bem, ele mais tarde adorou os deuses de Edom. Como julgamento, Deus permitiu que o reino do norte derrotasse Amazias. A promessa do começo do reinado de Amazias nunca se cumpriu, porque ele teve um coração dividido. O coração de Amazias não era perfeito. Santidade na prática. Santidade começa no coração. Jesus falou aos líderes religiosos que eram muito cuidadosos quanto à aparência externa, mas descuidados quanto ao coração. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, Vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas, sem omitir aquelas. Guias cegos, vocês comem um mosquito e engolem um camelo. Mateus 23, 23 ao 24. Esses líderes religiosos cuidadosamente seguiam as leis dos rituais, mas eles não seguiam as mais importantes leis que cuidam do interior. Jesus condenou a falsa religião deles. Vocês comem um mosquito. Vocês são cuidadosos com coisas pequenas e engolem um camelo. Vocês ignoram problemas grandes. Santidade começa no coração. Se pensarmos somente na aparência externa, podemos dizer: eu sou santo porque eu não visto isso. Eu sou santo porque eu não vou lá. Eu sou santo porque eu não assisto isso. Quando dizemos que somos santos por causa do que fazemos ou não fazemos, nós podemos nos tornar como os fariseus. Jesus falou dos fariseus que oravam: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Lucas 18, 11 ao 12. Este fariseu definiu santidade pelas suas ações. Eu não trapaceio, não sou injusto, eu jejuo, eu dizimo. Ele dizia ser santo, mas seu coração não era santo. Os fariseus eram orgulhosos de sua separação do mundo, mas seus corações não eram santos. Jesus disse: vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundice. Mateus 23, 27. Por fora, os fariseus estavam separados, por dentro, estavam em pecado. O que parece mais fácil de se medir? Aparência externa ou santidade interna? Qual é mais fácil de se fingir? Aparência externa ou santidade interna? Qual delas nós tendemos a enfatizar mais? Aparência externa ou santidade interna? Um exemplo de Ezequias. As leis sobre separação foram importantes para ensinar que Deus requer um povo santo. Porém, Deus sempre se preocupou mais com o coração de seu povo do que com os rituais. Uma história do avivamento de Ezequias ilustra este princípio. Depois que o templo foi limpo, Ezequias reinstituiu a Páscoa. Ele convidou a nação para ir ao templo do Senhor em Jerusalém e celebrar a Páscoa do Senhor, o Deus de Israel. Mensageiros de Ezequias viajaram por Israel convidando a nação para esta cerimônia. Em muitos lugares, o povo zombou deles e os expôs ao ridículo. No entanto, alguns homens de Ásia, de Manassés e de Zebulon humilharam-se e foram para Jerusalém, segundo Crônicas 30, 1 e 10 ao 11. Enquanto eles começaram a matar os cordeiros para a Páscoa, existiam muitos na assembleia que não haviam se consagrado. Devido à nação ter ficado tanto tempo sem adorar no templo, o povo estava impuro e não estava pronto para observar a Páscoa. O que os seus sacerdotes deveriam fazer? Deus permitiu que o povo observasse a Páscoa porque seus corações buscavam a Deus, mesmo que eles ainda não estivessem ritualmente limpos. Embora muitos dos que vieram de Efraim, de Manassés, de Issacar e de Zebulon não se tivessem purificado, assim mesmo comeram a Páscoa, contrariando o que estava escrito. Mas Ezequias orou por eles, dizendo: queira o Senhor, que é bondoso, perdoar todo aquele que inclina o seu coração para buscar a Deus, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, mesmo que não esteja puro de acordo com as regras do santuário. E o Senhor ouviu a oração de Ezequias e não castigou o povo, segundo Crônicas 30, 18 ao 20. Deus estava procurando por corações não divididos. Mesmo quando o povo não poderia seguir os rituais de separação, Deus procurou por corações que estavam separados para buscar a Deus. Pessoas santas consagram seus corações a Deus. Santidade sempre começa com Deus. O que for santo pertence a Ele. Deus santificou o sábado a terra da sarça ardente, o primogênito de Israel, o tabernáculo, o altar e os levitas. Deus os reivindicou para si. Eles foram feitos santos pela presença de Deus. Santidade começa com Deus, mas Deus nos chama a nos consagrarmos a Ele. Se nós apenas lemos os versos em que Deus diz, eu vou te santificar, podemos decidir que santificação é um ato de Deus apenas. Porém, a Bíblia mostra que santidade requer uma resposta do homem. Êxodo 19 dá um exemplo. Deus ordenou a Moisés, vá ao povo e consagre-o. Então Moisés consagrou o povo. Moisés separou o povo para os propósitos de Deus. Depois, Deus disse, mesmo os sacerdotes que se aproximarem do Senhor devem consagrar-se. Êxodo 19, 10 ao 22. Os sacerdotes foram ordenados a se separarem para os propósitos de Deus. Eles deveriam ser santos. Eles deveriam se separar para Deus. Um coração não dividido envolve dois aspectos. 1. Deus promete separar seu povo. Eu sou o Senhor que o santifica. Êxodo 31, 13. Deus faz seu povo ser santo. 2. Deus ordena seu povo a se separar. Consagrem-se e sejam santos, porque eu sou santo. Levítico 11, verso 44. E 20, verso 7. Nós nos consagramos em resposta à graça de Deus. Um povo santo, de boa vontade, se consagra a Deus. Eles se entregam a Deus sem reservas. Em Levítico 20, a ordem consagrem-se é seguida de uma promessa. Eu sou o Senhor que os santifica. É a mesma palavra hebraica em ambos os versículos. Pode ser traduzida assim. Separem-se. Eu sou o Senhor que os separa. Levítico 27 ao 8. Santificação envolve tanto o trabalho de Deus como nossa resposta. Nós não nos tornamos santos pelos nossos próprios esforços, mas também não dizemos, se Deus quer me fazer santo, Ele vai me fazer santo sem minha resposta. Nós respondemos à graça de Deus ao nos consagrarmos a Ele. Um coração não dividido requer consagração completa. Santidade começa apenas com Deus. Porém, Deus nos chama a nos submetermos a Ele. Nós somos feitos santos enquanto nos submetemos ao chamado de Deus. Paulo escreveu, portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Romanos 12, 1. Paulo nos chama a nos rendermos totalmente aos propósitos de Deus, porque Deus promete que Ele nos fará santos. Nós devemos nos render. Santidade é tanto uma ordem, consagrem-se, quanto uma promessa, eu o santifico. Pessoas santas dizem um sim completo a Deus. A vida de Salomão, Asa e Amazias mostram os perigos de um coração dividido. Um coração dividido não é o propósito de Deus para seu povo. Um coração santo é um coração não dividido. Então, o que significa ter um coração não dividido? O que significa ter um coração que é shalem ou perfeito? Os cristãos são chamados a serem servos de Deus. O trabalho de um servo é fazer aquilo que seu mestre pede para fazer. Um bom servo não pergunta, é isso que eu escolho? Um bom servo, de boa vontade, faz o que seu mestre ordena. O trabalho de um servo é dizer um sim, completo e sem reservas. Da mesma forma, uma pessoa que serve a Deus com um coração não dividido, de boa vontade responde sim ao chamado de Deus. Isto é um coração não dividido. Moisés chamou Israel para servir a Deus com um coração não dividido. E agora, ó Israel, que é que o Senhor, o seu Deus, lhe pede, senão que tema o Senhor, o seu Deus, que ande em todos os seus caminhos, que o ame e que sirva ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma, e que obedeça aos mandamentos e aos decretos do Senhor, que hoje lhe dou para o seu próprio bem. Deuteronômio 10, 12 ao 13. Quando era uma aluna na universidade, Elizabeth Elliot escreveu em seu diário, Senhor, eu disse o eterno sim. Nunca me deixe tendo colocado minha mão no arado, olhar para trás. Endireita o caminho da cruz diante de mim. Dê-me amor para que não haja nenhum espaço para nenhum pensamento ou passo rebelde. Fonte: Elliot Elizabeth, Paixão e Pureza, Editora Fiel. Primeira edição, 2021. Elliot tinha um coração não dividido. Ela era perfeita aos olhos de Deus. Nos anos seguintes a essa oração, Elizabeth Elliot encarou muitos desafios. Seu marido, Jim Elliot, foi morto em 1956, enquanto tentava evangelizar a tribo Huaorani, no Equador. Elizabeth, depois, se tornou missionária ao povo que matou seu marido. Apenas uma pessoa que tenha dito o eterno sim poderia ir como uma missionária aos assassinos de seu marido. Uma pessoa santa serve a Deus com um coração não dividido. Uma pessoa santa diz o eterno sim a Deus. Isto significa uma completa rendição a Deus. Quando uma pessoa santa conhece a vontade de Deus, ela de boa vontade obedece. Seu coração não é dividido, ela pertence inteiramente a Deus. Uma pessoa santa diz sim a Deus em um momento de completa rendição. Uma pessoa santa continua a dizer sim diariamente. Depois que Elizabeth Elliot disse o eterno sim, ela continuou a encarar decisões. Existiram muitos momentos quando ela novamente disse: sim, Senhor. Alguns cristãos acreditam que um sim, de vez por todas, irá remover todos os testes futuros de seu comprometimento. Uma entrega definitiva é importante, mas Satanás continuará a testar seu comprometimento. Diversas vezes, você continuará a dizer: sim, Senhor, minha vida pertence a ti. Este é o contínuo sim da vida santa. Ele encontrou o segredo. George Muller. Fonte: adaptado de Roger Steer. Spiritual Secrets of George Muller. PA, OMF Books, 1985. And J. Gilchrist Lawson, Deeper Experiences of Famous Christians. Anderson, Warner Press, 1911. George Muller foi um grande cristão no século XIX. Ele construiu 5 grandes orfanatos e cuidou de mais de 10 mil órfãos. Muller arrecadou milhões de dólares para ajudar seus orfanatos e para dar a outros missionários. Até sua morte, Muller tinha provido educação para 122 mil crianças, distribuído aproximadamente 2 milhões de bíblias e mais de 100 milhões de livros e panfletos. Ele fez isso sem pedir dinheiro para uma pessoa sequer. Ele determinou que só pediria ajuda a Deus. Quando Deus chamou Muller para construir seus orfanatos, ele tinha 50 centavos no seu bolso. Muller respondeu ao chamado de Deus em completa dependência na sua provisão. Muller tinha apenas 50 centavos, mas ele deu as moedas a Deus e confiou nele para o resto. Muller, mais tarde, testificou que os órfãos nunca ficaram sem refeição. Deus proveu para todas as necessidades. Muller viveu uma vida perversa quando jovem. Até passou um tempo na prisão quando tinha 16 anos. Porém, na idade de 20 anos, George Muller deu sua vida a Cristo. Nos anos seguintes, Muller experimentou períodos de vitória espiritual, mas também reconheceu áreas de luta. Finalmente, quando tinha 24 anos, Muller entregou seu coração completo e inteiro. Eu me entreguei totalmente ao Senhor. Quando tinha 70 anos, Muller começou a viajar ao exterior para pregar. Entre as idades de 70 e 87 anos, ele viajou para 42 países e pregou para mais de 3 milhões de pessoas. Mais tarde, perguntaram a George Muller qual o segredo de sua vida de serviço. Ele respondeu: houve um dia em que morri para mim mesmo, minhas opiniões e desejos, para a aprovação do mundo ou desaprovação, e até para a aprovação ou acusação de meus amigos. Desde então, eu apenas me importei com a aprovação de Deus. George Muller tinha um coração não dividido. Ele era perfeito aos olhos de Deus. Lição 5, em revisão. 1. Ser santo significa ter um coração não dividido. 2. A palavra hebraica, shalem, significa não dividido. Ter um coração perfeito ou não dividido é ter um coração com lealdade única. 3. Salomão, Asa e Amazias mostram o perigo de um coração dividido. Cada um deles falhou em agradar a Deus completamente porque seus corações estavam divididos. 4. Santidade começa no coração. Jesus condenou aqueles que cuidavam do ritual externo sem um coração puro. 5. Nós devemos nos consagrar completamente a Deus. Deus santifica seu povo, Deus chama seu povo a se consagrar em resposta à sua graça. 6. Pessoas santas dizem um completo sim a Deus. Como um servo devoto, elas de boa vontade dizem sim ao seu mestre. 7. Depois de dizermos o eterno sim, devemos continuar a dizer sim diariamente.